A Rádio Senado apresenta a Escala Brasileira.
A gente está no ar com mais um Escala Brasileira. Hoje a gente recebe aqui na Rádio Senado Roberto Correia, que é grande nome da música popular brasileira, e no sentido popular mesmo, porque a gente pode falar muito e vai conversar muito aqui sobre a viola caipira, sobre música do interior do Brasil mesmo, do Brasil de dentro, e a gente vai trazer um pouquinho dessa trajetória aqui no Escala Brasileira. Roberto, muito obrigado por receber a gente da Rádio Senado, é um prazer falar contigo.
Eu que agradeço o convite, Pedro, sou fã de vocês, sou fã da rádio, e feliz, né, para falar sobre música, né, sobre a minha história com a música, com a viola, enfim, sempre é muito importante para mim.
Roberto, você é do interior de Minas Gerais, né? Imagino que o interior tenha sido fundamental aí na tua trajetória na música e também no instrumento que você escolheu, né? Como é que foi o início, assim, para você?
Sim, eu sou do interior de Minas, do Triângulo Mineiro, uma cidade chamada Campina Verde, que fica bem no biquinho, e é uma cidade muito pequena, enfim. Meu pai tinha uma fazenda no início em Mato Grosso, depois vendeu lá e comprou lá em Campina Verde mesmo. Então, a minha lida era cidade do interior e fazenda, né? Ou fazenda dos meus primos, enfim. Lida com gado, mais especificamente, com roça. E eu só fui sair de Campina Verde em 1974, com 17 anos. Fui morar em Belo Horizonte, morei um ano, fazendo o terceiro ano e o cursinho. E o terceiro ano. Aí depois eu vim fazer cursinho em Brasília e daqui não saí nunca mais. Mas assim, essa primeira parte da vida era realmente interiorana. Eu sou geraizeiro, né? Porque Minas tem Minas e os Gerais, né? Eu sou dos Gerais. Mas eu quero dizer para você que Campina Verde, esse interior, nunca saiu de mim, né? Eu sou um caipira sempre, então... E muito curioso, porque ter vindo aqui para Brasília, que é uma cidade totalmente moderna e com essa, vamos dizer, essa origem interiorana, isso acabou, eu acho que acabou sendo referencial para a música que eu acabei fazendo, que eu componho, que tem esse lado tanto interiorano caipira quanto moderno, enfim.
E então, desde lá de Campina Verde, você já tinha contato com a música? Você já, desde pequeno, você já tocava? Como é que foi esse início, assim?
Sim, a primeira lembrança que eu tenho de música é que a gente morava na Avenida 5, em Campina Verde, e logo abaixo, uma rua que descia, a banda de música ensaiava. E meu pai tinha um tubo para desentupir esgoto de borracha, e eu ficava tocando os temas naquele cano, né, que é de borracha, né? Enfim, ficava tocando o tema. Até meu tio Edilton, ele escutou eu tocando os temas, aí chamou o maestro da banda. Aí, como é que chama o maestro? Não me lembro do nome do maestro, para ouvir eu tocar, e eu tinha vergonha, eu tinha que ficar em cima da casa lá tocando com aquela ponta lá. Mas aí a minha prima, a Nali, ela estudava violão na época, fazia medicina, e ela viu eu tocando violão, como minha irmã estudava violão, né? Tocando já uns teminhas assim, solo. E aí minha mãe me acabou colocando eu para estudar violão com o José da Conceição, que era um violonista. Que voltou, foi morar em São Paulo, fez carreira, gravou 3 ou 4 LPs, mas ele teve problema com álcool e tudo mais, com drogas, aí voltou para Campina Verde, e eu tive aula de violão com ele, de violão de ouvido. Ele notava as onde eu ia apertar, e era de ouvido. Então, isso com 10 anos, então... E também acompanhando, fazendo serenatas, enfim. Um começo de violão popular, assim. Eu fui conhecer viola aqui em Brasília. Já na UNB, a gente tinha um grupo de música chamado Olho d'Água, né? Eu tocava violão na época e me lembrei do som da Folia de Reis, lá de Campina Verde. Tá, falou, poxa, eu já tenho violonista, vou arrumar uma viola. Aí eu consegui uma viola em liquidação numa loja, não sei se era Mesbla, Jumbo, não me lembro, acho que é Jumbo. E aí fui procurar livro sobre afinação, não tinha nada escrito, nada praticamente. Aí fui na biblioteca do Rio, iniciei a pesquisa exatamente para aprender a tocar, para aprender a utilizar o instrumento, enfim. Foi minha história com a viola, começa aí em 1977, já na UNB.
Vamos ouvir alguma coisa logo para a gente começar, dessa que te lembra essa época que você tenha gravado em algum álbum, você pode chamar para a gente?
Podemos ouvir. Sabe o que podemos ouvir? Porque eu sou um compositor, né? Eu já compunha, e na viola já saí compondo mesmo, porque não havia um repertório que me atendia na época. E eu cheguei em Brasília e fui estudar violão clássico, que era meu sonho. Então eu estudei um ano e meio, talvez, com o Grilo, depois com o Marco Pereira, antes tinha um outro professor que faleceu, mas fugiu o nome dele aqui, enfim. E eu queria fazer com a viola o que eu fazia com o violão clássico, né? Tocar, ser solista, né? Então eu acabava compondo. E dessa época tem um tema que eu acho que é bacana a gente ouvir, é Baião do Pé Rachado.
Essa é a Escala Brasileira, a gente conversa hoje com Roberto Correia, grande violeiro e grande pesquisador da música brasileira também, principalmente da música caipira e da música que é feita no popular mesmo, dentro no nosso Brasil aí afora. Ô Roberto, uma você falou pra gente aí agora que chegou em Brasília, foi estudar. Você é formado em física, mas você também depois se formou em música. Você teve uma carreira acadêmica aí. E eu acho que isso também deve ter sido importante na sua trajetória, porque além de músico, intérprete, compositor, você é um grande expoente da nossa pesquisa musical, principalmente na área popular, que eu acho que sempre foi muito carente, né, no Brasil, essa questão de você pesquisar e até registrar. E você tem um trabalho nisso, e a gente tem uma gratidão muito grande por você ter se dedicado a tua vida inteira a isso, nessa pesquisa, e em registrar essas coisas da tradição popular. Conta pra gente um pouquinho disso também, assim, como é que isso entrou na sua vida.
Tá, a UNB, a universidade, eu fiquei 8 anos na UNB. Então eu fiz bacharelado em física, licenciatura de música e logo em seguida bacharelado em física, licenciatura em física e logo em seguida licenciatura em música. E a UNB, assim como a Brasília, né, eles tinham iniciativas muito importantes. Uma delas, assim que eu entrei, tinha o programa Bolsa Trabalho Arte, que era um auxílio para os alunos que enfim, não tinham dinheiro, enfim, eram como no meu caso, e e o programa consistia de incentivar que esses alunos, essas pessoas que vinham de todo lugar do Brasil, trabalhassem, fizessem alguma coisa relativa à arte. Ser músico não fazia parte da minha, vamos dizer, da minha criação, né? Em Campina Verde, nem eu cogitava que um dia seria músico. Enfim, ficava inventando coisas, mas eu era músico, já era, eu não sabia. E essa história de que me levou para pesquisa de campo foi o fato de não haver nada escrito sobre o instrumento, a não ser um álbum, pequeno álbum, do Tunico e Tinoco com os acordes de viola de uma afinação chamada Cebolão. Era o que havia. E aí eu comecei a viajar para o interior e aprender com os violeiros do interior, os toques, e principalmente, não principalmente, mas também, as histórias, as crenças desses violeiros, né? Me interessava muito, curioso isso, desde criança eu tive muito interesse pelas histórias, como é que a pessoa vivia, né? Vamos dizer assim. E esses violeiros tinham histórias muito interessantes, muito assim, e que contextualizava esse universo da viola. Ou seja, eu não nasci numa família de violeiros. A minha família era de violeiros, mas o meu avô, que tocava viola, foi assassinado. Ele tinha 37 anos de idade, então o meu pai não pôde aprender. Então houve um corte aí por conta dessa tragédia, vamos dizer, na família. E eu estava buscando, vamos dizer, como se eu tivesse um vão dentro do meu peito, assim, com essa falta dessa tradição, né? Então eu buscava o meu avô em todos os violeiros que encontrava, né? E as histórias, como eles viviam, como eles pensavam. E isso desde pequeno, por exemplo, nas fazendas, em vez de aprender o preço de boi, como é que criava boi, eu procurava saber como é que é a história do peão de boiadeiro, enfim. Então eu sempre tive essa. Como disse alguém lá em Campina Verde, eu dei errado na vida mesmo. Enfim, mas isso foi desde criança, essa história. Hoje que eu entendo isso, que eu já tinha esse caminho lá atrás. É como se eu tivesse nascido já para fazer esse... Custei a entender que eu era músico, eu era violeiro, mas enfim, isso foi a minha história. E essas pesquisas, elas, a gente acabou, porque na minha época, a minha música, vamos dizer assim, as músicas que eu fazia, minhas composições, eram muito diferentes das músicas que haviam na viola tradicional. Era moderno, música mais moderna, tipo música clássica, de violão clássico. E quer dizer, eu era um violeiro que, vamos dizer assim, eu não era da tradição, não fazia os toques da tradição, porque eu estava compondo, era outra história que eu estava fazendo. Vivendo em Brasília, que é uma cidade ousada, uma cidade que propunha a gente inovações, né? Brasília é uma cidade muito especial na minha vida, assim como a UNB. Pô, eu nunca saí de Brasília, eu moro aqui desde 1975, aliás, que fiquei em 76 que eu entrei na UNB, mas já morava aqui um ano. E Brasília é muito curioso. Brasília, por exemplo, se você vê uma catedral, a Catedral de Brasília, a Catedral de Brasília é genial, porque ela parece uma árvore do Cerrado. Ela não é aquele monumento, como os monumentos da igreja, imensos, que você se sente lá pequenininho. Não, é uma árvore saindo e o curioso é que as árvores do Cerrado, por debaixo do chão, é muito maior. E é o que acontece com a Catedral de Brasília. Então, tem muita coisa que simbólica e que a gente vai descobrindo aos poucos. Mas é claro que isso vai marcando a gente, vai, vamos dizer assim, vai moldando, né, o ser humano, assim. E, enfim, estava falando da minha música, né? Então eu comecei a ser um músico independente. E aí eu abri a Viola Correia, que foi uma empresa, eu abri uma coisinha, para poder editar meus próprios trabalhos. E com isso nós fizemos aí a Juliana, a minha esposa, entrou na minha vida também, pesquisando comigo, enfim, trabalhando comigo, sendo produtora. E a gente fez um segmento da Viola Correia, que é de cultura popular, de registrar essas pesquisas, para dar a conhecer. Inclusive, o primeiro disco que a gente fez foi Sertão Ponteado, que é a música aqui do entorno do DF, a música pré-Brasília. Antes de Brasília vir para cá, essa música já existia. E uma música riquíssima. Então, E é muito importante que as pessoas conheçam a tradição, a história, porque o bem mais valioso que a gente tem, assim, em termos culturais, é a nossa identidade, a nossa cultura, saber de onde a gente veio, enfim, nossas referências, né? E eu acho que ter contribuído com isso, publicado trabalhos, como você disse, acaba sendo importante, tão importante quanto eu publicar o meu trabalho, mas publicar o meu trabalho é mais importante para mim. Agora, publicar o trabalho de uma cultura é muito importante.
Vamos ouvir uma desses do Sertão Ponteado, então? Agora?
Vamos ouvir, até a gente pode fazer até uma homenagem ao Badia Medeiros, que foi uma das pessoas que eu conheci no Sertão Ponteado, que ficou meu amigo, meu irmão, e falecido recentemente, o guia de Folia do Divino. Vamos ouvir a Folia do Divino de Buritis, onde ele guia a folia. É um tema muito bonito que eu canto até hoje, esse tema, enfim, de Buritis.
Você está com Escala Brasileira.